A gente traz na CBN hoje a presença do prefeito Silvio Barros ao vivo com a gente. Prefeito, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. É um prazer estar aqui novamente na CBN.
Bom, acho que agora bem em todos os sentidos, né?
Bem aliviado, inclusive. Bem mais tranquilo. E agora preparando aí o encerramento, o fechamento da missão.
Prefeito, esse fechamento, esse encerramento da missão, é um trabalho bastante duro também nesse período? Porque me parece que tem aí uma série de preocupações que precisam ser levadas em consideração, que vão desde, claro, a questões de compromissos com a população, mas também tem toda uma parte burocrática que é bastante chata, mas que pode, inclusive, comprometê-lo se não for feito da maneira mais organizada possível, né?
Sem dúvida, a responsabilidade é muito grande. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece regras muito rígidas para o encerramento do mandato. Não é possível, é vedado integralmente pela lei, assumir qualquer compromisso nos 8 últimos meses de mandato que não tenha o dinheiro no caixa para pagar. Mesmo que você tenha começado um compromisso, um contrato, que vai terminar no ano que vem, o dinheiro para cumprir esse contrato tem que estar na conta. Eu não posso contar com o dinheiro da próxima administração para pagar uma conta que eu fiz. Então, isso tudo exige muita responsabilidade da gente, não de agora, mas desde lá de trás. E todas os compromissos têm que ser rigorosamente cumpridos. Eu tenho que entregar ao novo prefeito todo o patrimônio da prefeitura, atualizado, tudo certinho. Todas as contas têm que ser prestadas, não só à Câmara, mas também à população e ao Tribunal de Contas. Então, é muito trabalho, realmente é uma responsabilidade grande. E aí algumas pessoas às vezes até não entendem por que a gente não faz determinadas coisas, mas não pode. Agora não é hora de começar projeto novo que eu não tenha recurso disponível. Não é orçamentário, é recurso em dinheiro, né?
Tem que ter no caixa
para poder fazer o acerto. Então, eu não tenho desculpa. A gestão do prefeito João Ivo foi a primeira gestão a ser encerrada dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o Tribunal de Contas foi bastante, digamos assim, compassivo com os prefeitos daquela gestão, porque era a primeira vez e não havia um histórico em relação a isso. Mas hoje não se admite mais. Quer dizer, eu não terei a complacência daquele período. Então, eu vou ter que fechar minhas contas direitinho, tudo certinho, sem nenhum problema.
Esse é um aspecto curioso, importante deixar claro, inclusive para o ouvinte, porque muita gente fica pensando assim, porque o prefeito fez o sucessor, então se tiver alguma pendênciazinha, ele consegue deixar e vai passar batido. Não é isso.
Não, absolutamente não.
Não importa quem foi eleito.
Eu devo, independente de quem foi eleito, eu devo prestação de contas ao Tribunal de Contas, não é ao sucessor. É o Tribunal de Contas que vai julgar as minhas contas. Não interessa se foi meu candidato, se foi opositor, isso não faz nenhuma diferença. O Tribunal vai julgar independentemente cada uma das gestões. Então, a gente manteve até hoje a aprovação das contas e tudo. Eu não quero abrir uma exceção no último ano, muito pelo contrário. Eu quero manter tudo rigorosamente em ordem. E quando a gente é reeleito, existe aí uma margem de flexibilidade, né? Isso o tribunal aceita em caso de reeleição, existe uma margem de flexibilidade maior, que não é o caso agora. Então eu preciso deixar tudo rigorosamente em dia.
Prefeito, até o ano passado, o município conseguiu inclusive fechar as contas com superávit, com dinheiro em caixa. Eu lembro que a gente teve aqui a presença do senhor no estúdio da CBN, falamos sobre os mais de 20 milhões, e esse dinheiro inclusive viabilizou um monte de coisa, inclusive ajudou a prefeitura na compra, né, daquele terreno onde está sendo instalado o Parque Cidade Industrial. Nesse ano, a gente notou que houve algumas dificuldadezinhas ali no primeiro semestre, no início do segundo semestre. Vai dar para fechar certinho, talvez até com superávit como nos anos anteriores, ou esse ano é para fechar 0-0?
Não, nós temos superávit. Só o que precisa ficar entendido pela população é que o superávit não quer dizer que o dinheiro está no banco depositado. O superávit ele é reutilizado para a população. Eu não vou deixar dinheiro no caixa, por quê? O dinheiro que foi arrecadado extra-orçamentário, extra-previsão esse ano, ele é da população, ele tem que ser usado em benefício da comunidade. Então, esse recurso está sendo utilizado. O superávit significa apenas o seguinte: nós previmos arrecadar tanto, e arrecadamos mais do que foi previsto. Isso não quer dizer que esse excesso de dinheiro está guardadinho lá para o novo prefeito gastar do jeito que ele quiser. Ao contrário, nós sabendo, porque a gente vai acompanhando o processo, sabendo que nós iríamos arrecadar mais, porque a gente está vendo que está entrando mais do que o previsto, nós já vamos fazendo as aplicações desse recurso. Então, não existe esse negócio assim de, ó, deixou um montão de dinheiro no caixa lá para o outro gastar. Não é assim, não. Nós já aplicamos isso naquilo que a população mais precisa. E, evidentemente, que a cidade industrial era o projeto mais relevante, custou muito caro, e nós aproveitamos então o superávit para investir principalmente na cidade industrial, porque é uma alavanca importantíssima para o desenvolvimento da cidade, para a manutenção da situação de estabilidade econômica que a cidade vive, porque o Brasil tá chacoalhando, o mundo está todo tremendo em função disso, mas Maringá continua se mantendo numa situação bastante confortável no que diz respeito ao crescimento econômico, e isso obviamente se deve a iniciativas como essa que a gente vem tomando.
Esse finalzinho de ano, esses próximos dois meses, prefeito, tem alguma coisa que o senhor gostaria de terminar na administração, alguma obra que precisa e gostaria muito de entregar?
Olha, tem várias, e eu tenho analisado isso assim, com muito carinho, com muita atenção e algumas até com um certo pesar, porque eu gostaria de ter feito e não estou vendo possibilidade de fazer até o final do mandato. E essas talvez sejam as que eu vou conversar com o Pupim assim, de maneira mais particular, pedindo que ele, se possível, consiga fazer essas coisas, né? Mas tem coisas que eu não quero sair da prefeitura sem terminar de jeito nenhum. E um exemplo é, eu não posso admitir para mim mesmo sair da prefeitura sem ver aquele Parque do Engá funcionando redondinho do jeito que eu previ.
Bom,
tudo funcionando.
Essa história do Parque do Engá eu acabei até anotando aqui nesse exato momento. Seria a sua maior frustração, me parece.
Com certeza seria um desastre na minha vida profissional se eu não conseguir colocar aquele troço para funcionar. E eu tenho chamado meu pessoal lá do jurídico e dito a eles, a gente, é inadmissível isso. Eu não posso acreditar que a gente não consiga fazer um contrato, uma licitação de concessão. Eu vou botar aquilo para rodar. Eu não posso aceitar uma coisa dessa de jeito nenhum. Isso hoje é um problema, é um calo no meu pé, né? É um espinho que eu estou enfrentando aí, um espinho na carne. Mas tenho pedido assim, um empenho muito especial da minha equipe. Eu quero abrir essa licitação. Ontem fizemos uma reunião com os vereadores e eu pedi que eles aprovassem em caráter de emergência, de urgência, a autorização para concessionar o Parque do Engá e o Parque do Japão. Porque isso não é admissível. A gente tem um parque. O parque está rodando super bem, está cheio de atividade, tem música no domingo, tem peça de teatro, tem atividade de todo tipo. As pessoas querem comprar um copo d'água e não tem. Quer dizer, isso eu não posso aceitar uma coisa dessa. Isso para mim é inadmissível.
A própria reforma, né, acabou tendo alguns atrapalhos ali, alguns probleminhas que o senhor mesmo não previa.
Foi um processo difícil, porque o que a gente está propondo ali é uma atividade no parque que ela tem muito que ver com o setor privado, mas o parque é público. E teríamos que ter feito aqui o que foi feito em Foz do Iguaçu, por exemplo. Lá foi concessionado o parque inteirinho para o setor privado. E isso é o que a gente deveria ter feito aqui. Foi muito complexo, nós tentamos fazer, abrimos a licitação, não tivemos sucesso na licitação, porque não houve empresas, instituições habilitadas a fazer isso. E aí nós tivemos que dar sequência nas reformas com recurso público, com doações, com outros mecanismos. Mas não era isso que eu tinha previsto. E agora nós temos que concessionar, não tem outro jeito. Essa é a solução. Curitiba está concessionando o Barigui, Ópera de Arame, a Pedreira Paulo Leminski, os grandes parques públicos estão todos concessionados. E por que aqui em Maringá a gente não consegue? Isso aí está entalado na goela.
esse sem dúvida alguma é um calo, né? Prefeito, o senhor, em todo o tempo, quando trabalhou com a questão do parque, e falava inclusive da concessão do parque, sempre defendeu: a entrada vai continuar pública, gratuita, a população vai lá, não paga absolutamente nada, aí os serviços vão ser pagos, por isso a concessão. Então a pessoa que quer fazer ali um arborismo, quer fazer uma outra atividade, pagaria. Foi esse o projeto que o senhor exatamente executou dessa forma. Mas até em função da depredação que às vezes ocorre, a dificuldade de manutenção, em algum momento não chega a a se pensar, ou pelo menos o senhor não fala assim, poxa vida, a gente poderia, quem sabe, se não houvesse às vezes até uma resistência da oposição e da própria pressão popular, de ter alguma cobrança, alguma tarifa para manutenção e até para o cuidado, para fazer com que a população tivesse um cuidado maior com o parque, já que em outros lugares, em países desenvolvidos, é isso que acontece?
Não, eu entendo que no modelo que a gente desenvolveu o projeto do Parque do Ingá, isso não é necessário. O concessionário terá que cuidar da manutenção do parque, é obrigatório. O dinheiro que ele vai receber lá, ele tem que investir na manutenção, porque se não tiver manutenção, ele não vai conseguir fazer a roda girar. Então, a obrigação de manutenção vai estar embutida no contrato. E nós não vamos precisar, nós montamos uma equação lá que não há necessidade da cobrança do ingresso. E eu penso que o parque ele tem um histórico que não precisa ser mudado. Então, se precisasse, a gente faria isso, mas não precisa. Por outro lado, já o Parque do Japão, por exemplo, ele vai abrir cobrando ingresso. Ele nasce cobrando ingresso, como vários outros parques que existem similares a isso no mundo. Então, lá o nível de manutenção é muitas vezes maior do que do Parque do Ingá. Muitas vezes. Aquilo é um jardim, não é uma floresta, aquilo é um jardim. Então, o nível de responsabilidade de manutenção do Parque do Japão é infinitamente maior do que do Parque do Ingá. Então, ele nascerá com cobrança de ingresso. Aí tudo bem, as culturas são diferentes, mas o Parque do Ingá, o Parque do Buracão, por exemplo, que tem um projeto fantástico para ser implementado lá, eles não precisam de cobrar ingresso. Nós vamos conseguir manter e fazer a coisa rodar sem que a população tenha que pagar para entrar no parque. Depois, para fazer as coisas lá dentro, aí é natural.
Bom, o prefeito Silvio Barros concedeu inclusive ontem uma entrevista à repórter Luciana Penha, e a gente trouxe a reportagem aqui dentro do nosso jornal. O prefeito vai se licenciar, vai se afastar da prefeitura por 10 dias a partir da semana que vem, e em dezembro tem de novo uma saída do prefeito. Nessa próxima semana o prefeito vai para a Alemanha e em dezembro vai para o Peru. Nessa ocasião agora na Alemanha, o prefeito vai trabalhar, mas na verdade é uma viagem de férias, né, prefeito?
Eu estou tirando oficialmente pela prefeitura, eu estou de férias. E vou viajar nas duas ocasiões, vou viajar de férias. Agora na Alemanha um convite de um grupo empresarial que tem interesse em investir em Maringá e querem que eu vá conhecer a estrutura que eles têm na Alemanha na área de equipamentos hospitalares e medicamentos e cosméticos. Então, eu vou estar na França e na Alemanha visitando essas empresas, e eles têm vontade de fazer negócios e instalar aqui no Brasil a sua fábrica, e obviamente eu estou puxando a sardinha para Maringá. Então, mas estou indo de férias, oficialmente não tenho vínculo, a viagem não tem vínculo com a prefeitura. E em dezembro também estarei saindo de férias. Mas isso é porque prefeito não tem, não é que nem qualquer funcionário, né? O prefeito, se não tirar férias, perde tudo.
Quer dizer, mas tem férias, né? Tem essa previsão de férias.
Tem previsão de férias.
Só as regras que são diferentes.
As regras são diferentes. Não tem aqueles 30%, a gente não tem direito. A gente também, não sei se o ouvinte sabe, mas prefeito não tem 13º. Nós não recebemos 13º, são os 12 meses, e tem direito apenas às férias remuneradas. Só que elas não são cumulativas. Quando termina o mandato, você tirou muito bem, não tirou, perdeu. Você não pode jogar para frente.
Eu contava aqui, né, uma história antes de começar a entrevista, que no primeiro mandato...
Eu não sabia desse detalhe. Então eu deixei mais de um mês, quase 2 meses de férias do primeiro mandato que eu não tirei, pensando que eu ia poder tirar no segundo.
Eu terminou a eleição, segundo, descanso.
Eu terminei a eleição, eu vou sair de férias, né, as crianças estão de férias e tal, a gente sai. E aí, na hora que eu fui pedir as férias, negativo. Terminou o mandato, zerou tudo, agora começa outra vez. Eu tenho que trabalhar mais um ano para ter direito a férias outra vez. Então, eu não vou deixar férias para trás de jeito nenhum. Eu vou tirar até o último dia que eu tenho direito dentro do mandato. O Pupim vai assumir, portanto, mais 2 vezes ainda. Antes dele assumir o mandato dele, ele vai assumir o meu mais 2 vezes.
Isso é positivo também para ele, né? Já que é um período de transição, é importante também para a própria dinâmica.
Na verdade,
né?
Não vai fazer diferença nenhuma, porque ele ia estar trabalhando do mesmo jeito. Então, ele vai estar fazendo a mesma coisa que estaria fazendo, só que sentado lá na cadeira e assinando os documentos e assumindo as responsabilidades de prefeito.
Prefeito, e como funciona a transição numa administração que, na verdade, representa, como o próprio slogan da campanha trouxe, uma continuidade?
Olha, eu, para dizer a verdade, acho que vai ser muito mais fácil do que foi a minha transição, né? Eu só fui autorizado a começar a tomar pé das coisas na prefeitura em dezembro, um mês antes de assumir. O Pupim já tem todas as informações, ele já despacha com a equipe, ele já tem a oportunidade agora de definir como quer conduzir determinadas coisas. Alguns projetos que precisam de decisão imediata, eu já nem estou decidindo mais. Eu estou deixando ele tomar essa decisão. Contratos e projetos e licitações que a gente está tocando agora, eu já estou fazendo questão que ele comande o processo, porque são coisas que vão acontecer, a maior parte, 90% dentro do mandato dele. Então eu acho que é um direito que ele tem e nós temos toda a liberdade para isso. Eu penso que eu tentaria fazer isso, tentaria evidentemente fazer isso da mesma forma, fosse quem fosse o eleito, né? Porque de qualquer maneira, independente de ter sido nosso candidato ou ter sido nosso opositor, o prefeito ia ter que tomar conta da prefeitura a partir de janeiro. Então, quanto mais cedo ele fosse tomando ciência das coisas, penso eu que tanto melhor. E algumas coisas que ele, porventura, não concorde, por que eu iria estar assinando agora um contrato que, já sabendo que o futuro prefeito não deseja continuar? Seria até desleal com os fornecedores, com os vencedores de concorrências. Eu não faria isso, mas é óbvio que a gente fica muito mais confortável de fazer isso com alguém que já conhece, que é da equipe e está totalmente inteirado das coisas que estão acontecendo na prefeitura.
O que, que o senhor vai fazer em janeiro, já sabe?
Já, claro. Está tudo programado já, com bastante antecedência. Eu vou em janeiro, dia 9 de janeiro, eu viajo para a África.
E o que o prefeito fará na África a partir de janeiro?
Eu vou trabalhar até março como voluntário num programa assistencial em Ruanda. Vou me dedicar a um serviço voluntário lá. Como eu digo para mim mesmo, vou zerar o cronômetro. Eu quero entender um pouquinho como funcionam as necessidades de comunidades que vivem numa situação muito diferente da nossa. Maringá é uma cidade muito especial, ela já é diferente do resto do Brasil. É uma cidade que tem uma estrutura muito diferente daquilo que o resto do país apresenta. Mas no caso específico eu quero ver como funciona a vida em países onde menos de 10% da população, por exemplo, tem acesso à energia elétrica. Nós estamos no século XXI, é a época da internet, e jovens universitários não têm energia elétrica. Como é que funciona isso? O que a gente pode fazer para que esse mundo seja um pouco mais igual, seja mais equilibrado? Então eu vou passar um mês e meio como voluntário no serviço assistencial lá da Igreja Adventista em Ruanda.
No retorno, volta para Maringá?
Volto para Maringá e já tenho um esquema de trabalho mais ou menos encaminhado.
Já pode contar também, não?
Eu estou com um convite das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para constituir um grupo, fazer parte de um grupo de prefeitos que tiveram boas experiências e que possam ajudar na capacitação, na qualificação de novos gestores municipais para ganhar tempo, para o Brasil não ficar muito atrasado. Até esses prefeitos tomarem pé da situação, alguns projetos que deram certo e que têm toda a metodologia de aplicação definida, como que a gente pode ajudar esses prefeitos a implementarem esses projetos. E Maringá tem, infelizmente, vários desses projetos reconhecidos nacional e internacionalmente que podem ser multiplicados. Então eu recebi esse convite. Em março, o PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, vai anunciar o IDH, um dos novos indicadores de desenvolvimento humano para o Brasil, e neste momento eles pretendem anunciar o programa de capacitação de gestores. E eu sou um dos prefeitos convidados para participar desse projeto. Estou bem entusiasmado com isso. Acho um bom projeto.
Deputado em 2014 ou prefeito em 2016? Ou as duas coisas?
Isso só Deus sabe. Eu sou de cumprir missão. Isso cabe ao partido definir de que forma a gente pode colaborar melhor com o projeto político. Nosso partido tem um projeto político que fez muito bem a Maringá, ajudou muito essa cidade, pode ajudar o Paraná e pode ajudar o Brasil. Então, se eu tiver possibilidade de colaborar com isso, estarei sempre à disposição, mas isso é um projeto maior, isso não é uma questão de ambição pessoal. Eu acho que isso mesmo que fosse, eu não conseguiria fazer. Então, sem ser grupo, sem apoio, sem participação, sem somatório, a gente não faz nem o que nós fizemos para o Maringá. Então eu quero fazer parte do grupo. O grupo define onde a gente pode servir melhor aos projetos e onde nós podemos colaborar mais com Maringá, com o Paraná e com o Brasil.
Para concluir, prefeito, é normal às vezes em fim de mandato, até para facilitar a vida do sucessor, algumas medidas às vezes antipáticas que precisam ser tomadas para facilitar o próximo governo. Isso pode acontecer ou não?
Se for necessário, acontecerá. E eu não terei nenhum constrangimento em fazer. Acho que o que precisa ser feito pela cidade, nós devemos fazer, e se pudermos poupar o novo prefeito de qualquer desgaste, por que não? Eu acho que o importante é a gente ter a consciência e a convicção de que estamos fazendo o que é necessário e o que é melhor para a cidade. E vamos tratar de convencer a população de que esse é o melhor caminho. Eu não acho difícil, não, porque a maioria da população acredita e confia muito na gente. Alguns que serão, digamos, tenham seus interesses contrariados, o que é perfeitamente compreensível, absolutamente normal, eles são mais difíceis da gente convencer. Mas o que tem que ser feito, precisa ser feito pelo bem da sociedade, da comunidade, e se houver necessidade, ainda não identificamos essa situação, mas se houver necessidade, farei sem nenhum constrangimento.
Prefeito, foi um prazer recebê-lo. A gente vai certamente conversar contigo ainda em outras ocasiões, até o final desse mandato. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista nesta manhã.
Eu é que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pela confiança e obrigado pelo apoio que nos deram aí para continuar o trabalho pelo bem de Maringá.
Esse é o prefeito Silvio Barros.